Oi, 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 gente! Bem-vindos ao último episódio dessa temporada. E olha, antes da gente entrar no assunto do episódio de hoje, eu queria aqui tirar um momento muito especial, porque esse é o último episódio da temporada. Então, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Eu acho que eu tô numa mistura de sentimentos, sabe? Tem orgulho, tem felicidade, tem cansaço também, né? Porque a gente sabe que produzir conteúdo de maneira independente não é fácil, mas é muito bom ver mais um ciclo dando certo, porque muita coisa aconteceu até aqui. Teve a oficina de podcast, teve o Catarse que a gente lançou, então é muito bom ver o projeto indo pra frente. Foi muito gratificante chegar até aqui. Mas como é que você se sente? Porque eu já tô aqui chorosa.
Amiga, tô do jeito, mesmo jeito que você, né? Você sabe que eu sou o quê? Manteiga derretida, né? E eu queria agradecer muito a todo mundo que nos apoiou nessa temporada, através do Catarse, todo mundo que compartilhou as publicações, que ouviu o podcast, que compartilhou com os amigos. E se você ainda não é assinante no nosso Catarse, vá lá no site. Os links estão na nossa bio do Instagram ou no nosso Twitter. Procure, nos apoie. Eu tenho certeza que você vai encontrar um pacote lá que se adeque, né, à sua condição financeira. Se você não puder nos ajudar financeiramente, compartilhar, ouvir, dar stream, mandar para os amigos é sempre bom. Então, muito obrigada a todo mundo que nos apoiou. E é isso, vamos lá.
Vamos lá. E bem, minha gente, vocês sabem, né, que essa temporada foi toda focada em mulheres, né? E aí a gente queria puxar um pouco a sardinha pro nosso lado nesse final e aproveitar para falar das mulheres podcasters, claro, né, meninas? Então a gente queria entender um pouquinho como é a realidade, principalmente das mulheres que produzem conteúdo de maneira independente. Então, bora com a gente para mais um episódio do Deixe de Pantin.
Mulheres sertanejas falando sobre tudo quanto é coisa.
Isso mesmo, e nós convidamos uma parceira de podcast para ter essa conversa com a gente, que é a Adriana Santana. Ela é produtora cultural, mestre em cultura e sociedade e também é apresentadora do podcast Calumbi. Então, chega mais, Adriana, fale aí um pouquinho sobre seu podcast, fale um pouquinho sobre você para quem não te conhece ainda.
Oi, gente, é muito massa estar aqui. É a primeira vez que a gente grava com podcast assim de fora, então é um ótimo momento, um ótimo encontro aqui. Então, eu sou produtora, coordenadora, editora, faz tudo do podcast Calumbi. A gente está no ar desde fevereiro, esse ano mesmo. A gente surgiu para contar a história do sertão baiano, focado na nossa região, né? Que é o Piemonte Norte de Itapicuru, aqui pertinho do Vale do São Francisco. Então, basicamente, a gente produz conteúdo sobre história regional e sobre arte e cultura local. Eu tô como produtora do podcast agora, né? Mas eu já sou produtora cultural há mais tempo, né? Desde 2010, atuo com produção cultural. E hoje resido em Salvador. Eu sou de Senhor do Bonfim, mas moro em Salvador desde 2009. Então eu tô sempre lá e cá, assim.
Massa demais, acho super importante o conteúdo do podcast de vocês. E inclusive eu tô muito feliz da gente tá fazendo esse crossover, né? Com outro podcast do sertão, com outro podcast nordestino. Eu acho que é o primeiro aqui no nosso podcast. Então, Adri, muito obrigada por você estar aqui com a gente. E vamos começar a conversa, né? Antes da gente falar um pouco mais sobre o Calumbi, que mais pra frente a Adri vai falar um pouco mais, eu queria saber, em relação ao consumo de podcast de vocês, se vocês consomem muito podcast feito por mulheres. Tipo, foi sempre assim? Vocês sempre consumiram conteúdos de podcast feito por mulheres? Eu digo isso porque existem dados, né, que mostram que o mercado de podcast é muito dominado por homens. Só que eu, pessoalmente, consumo pouquíssimos podcasts que não têm participação feminina. E aí eu tava pensando sobre isso com uma amiga esses dias, que a gente tem uma dificuldade de se identificar com podcasts que são feitos só por homens. Tipo, outro dia eu tava escutando um podcast de uma pessoa que, inclusive, eu admiro muito nas redes, um homem, e esse podcast é só de homens. Só que eu percebi que eu tinha muita dificuldade de me identificar com o que eles falavam e por vezes eu sentia uma certa falta de tato para falar das coisas, não sei. E acho que eu fiquei um pouco decepcionada. Eu acho que quando homens estão entre si, eles se sentem à vontade para falar coisas de uma maneira que nem sempre é a mais legal. Enfim, por isso eu acho que eu gosto muito de sempre estar consumindo podcast feito por mulheres. Como é que vocês são em relação a isso?
É o meu primeiro podcast, assim, que eu viciei. Tem muito tempo que eu ouço podcast e foi um pouco por isso, né, que eu resolvi criar o podcast Calumbi. É tanto que eu era a pessoa da equipe que ouvia podcast. A minha equipe não ouvia e não produzia. Eu ouvia, não produzia, mas pelo menos eu já tinha essa percepção percepção, né, do que estava sendo feito de podcast. E foi um pouco por isso que eu resolvi migrar para a produção disso, né? Então, eu ouço muito podcast. E o primeiro que eu viciei foi o Mamilos. Até hoje é um podcast que eu ouço bastante. Já passaram algumas polêmicas, algumas situações estranhas por lá, né? Algumas pessoas já cancelaram o Mamilos. Vocês já cancelaram o Mamilos?
Amiga, eu vou ser bem sincera com você. Eu não cancelei. Porque eu entendo, assim, as críticas e tudo mais. E acho que são críticas que são extremamente necessárias. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo eles tentando ratificar o que eles estão fazendo de errado, sabe? Essa palavra existe? Essa palavra ratificar?
Existe.
Continuando. E, assim, como o Adri também foi o primeiro podcast que me fez entrar na podosfera, eu gosto muito da maneira que elas produzem podcast, da maneira que eles conduzem. Assim, falando de podcaster pra podcaster, eu acho que é interessante ver a maneira que eles gravam, a maneira que eles conduzem a conversa, que eles conduzem os entrevistados. Então, eu ainda acho bem interessante, principalmente a maneira que eles conseguem comunicar, tipo, de uma maneira bem acessível. Mas, eu não escuto mais tanto quanto eu escutava antes, porque eu adentrei em um mundo de vários outros podcasts, né? E aí eu tô nessa de explorar outros podcasts.
Eu super concordo, eu acho que elas produzem muito bem. Eu acho que tem uma sensibilidade muito massa. Eu amo discordar das coisas que o Mamilos fala, sabe? Tipo, eu não ouço pra concordar. Eu aprendi a respeitar muitas diferenças lá. E diferenças assim, tipo, ouvir gente de direita, sabe? Conversando com gente de esquerda. Pra mim foi super importante. Não porque eu saí concordando com o que a pessoa falava, mas porque eu acho que dá pra ter uma honestidade intelectual, sabe? Quando pessoas que respeitam a opinião do outro conseguem conversar. Eu acho que elas conseguem mediar isso muito bem. E eu acho que é muito difícil. Então, me ensina muito no sentido de produtor de podcast, mas também como pesquisadora, enfim.
Sim, eu acho que todo mundo tem, né, uma experiência com o Mamilos. Realmente é um podcast muito grande e que tem um trabalho muito bem feito. Gente, eu vou ser bem sincera, eu não cancelei. Eu escuto algumas coisas que me interessam, porque eu tenho isso também, né? Às vezes eu acompanho muito um podcast no começo e depois já, aquilo já não me interessa tanto. Eu vou ouvindo conforme os temas vão surgindo e eu vou me interessando. Mas eu vou ser bem sincera, se fosse um podcast feito por homens, eu teria cancelado. E desde quando comecei, né, a Julia até perguntou, ah, qual foi a primeira experiência que vocês tiveram com podcast? Então, desde quando eu comecei a ouvir podcast, nunca foi uma coisa assim, primeiro que eu pensei em ter um podcast, já começou daí. Então, sempre foi uma coisa muito natural. E aí, depois que eu comecei a produzir e a gente começou a se inteirar da parte mais técnica, da parte de dados, dessa parte de, tá, o que que a gente quer ressaltar aqui no nosso podcast? A gente queria ressaltar no nosso podcast que éramos mulheres nordestinas e que aquela visão que a gente traz aqui tem muito da nossa vivência. Então, eu comecei a buscar isso também em outros podcasts, sabe? Podcasts produzidos por mulheres acabam sendo a maioria dos podcasts que eu ouço hoje. E apresentados por mulheres, roteirizados, editados. Então, eu valorizo isso muito hoje em dia. Não era uma coisa que eu tinha consciência no começo, mas eu acho que o primeiro podcast, minha gente, que eu acompanhei, assim, arduamente, né, digamos, foi um milkshake chamado Wanda, que é um podcast de humor, assim, de cultura pop, um podcast mais tranquilo, mais leve. Então, não tinha esse viés de problematização, né? Que às vezes a gente busca. Mas isso trouxe muito pra minha vivência, porque trouxe algumas coisas que eu queria. Eu queria leveza no meu podcast, eu queria não só assuntos sérios, mas também assuntos descontraídos. E eu acho que isso que você quer no seu, você acaba buscando nos demais, né? Então eu acho isso bem legal também, essa perspectiva.
Você se relaciona com isso, Adri? Tipo, você nota que você consome podcasts de acordo com o que você quer um pouco pro seu, ou é uma coisa mais, consumo de tudo um pouco?
Não consumo coisas que parecem tanto, assim, no sentido de história. Não é um tipo de conteúdo que eu costumo consumir hoje. Porque, sendo bem sincera, eu vejo que muitos podcasts que estão nessa área são mais rodas de conversa, não tem uma edição tão fragmentada. Então, às vezes, as pessoas colocam, sei lá, 2 horas de um papo muito sério sobre história, que é interessante, mas eu acho que fica longo, entendeu?
A louça tem que ser muito grande.
Pois é. E aí eu acabo não consumindo tanto, porque eu acho, assim, que as pessoas que estão fazendo podcast nessa área não estão tão preocupadas com os aspectos técnicos ainda. Eu acho que vai chegar esse momento. Então, por isso que eu prefiro ouvir podcast de outras áreas, que a galera já tá, digamos assim, mais avançado nesses termos, entendeu? Então, por exemplo, vocês estavam falando aí, um podcast que me veio na cabeça, que pra mim é um super case, é o Praia dos Ossos, que é maravilhoso. E eu aprendo muito ouvindo, né? A gente ouve pra se inspirar também um pouco. É, eu poderia falar sobre os podcasts da Rádio Guarda-Chuva também, né?
Certeza. Total, incrível.
Todos da Rádio Guarda-Chuva, super adoro, Vida Jornalista. Finitude, eu amo Finitude. Eu acho que é um dos podcasts que eu maratonei, assim. Talvez tenha ouvido tudo, assim. É um podcast que eu gosto muito, que eu acho que elas conseguem fazer reportagem em profundidade, mas também é muito sensível. Eu diria que eu não ouço buscando temas semelhantes, não. Eu acho que eu ouço enquanto fruidora mesmo. Então, assim, se eu gosto de a música, vou ouvir podcast de música. E também ouço buscando estudar, nesse sentido, sabe? Então, recentemente, um que eu maratonei foi o Paciente 64?
É 63, eu acho.
Isso, muito bom esse podcast, gente. Muito bem feito, muito bem produzido. E eu acho que é como você falou mesmo, né? A gente ouve, a gente busca inspirações, a gente busca coisas que despertem pra gente uma curiosidade no nosso fazer também, né? Eu acho isso muito, esse olhar muito interessante, principalmente quando você tá do lado de produzir um podcast, né? Isso é muito bom mesmo.
Agora, pensando assim, eu ia entrar nas nordestinas, né? Porque eu tô falando sobre podcast de fora. É, mas falando das nordestinas, eu acho que até é bom falar sobre a rede nordestina de podcasts, né? Que a gente tá criando juntos agora. É, desde Plantinha Integrante, Calumbi também. E é um espaço muito bacana pra gente se conhecer, sabe? Porque tinha muito podcast que eu não conhecia. E eu acho que eu não conheceria se eu não tivesse participado da rede. Eu não saberia como achar. Então hoje tem muito podcast feito por mulheres lá que eu acho incrível.
Sim, total. Inclusive, para ambientar um pouco quem tá ouvindo e não conhece a Rede Nordestina de Podcast, quando a gente começou a entrar nesse mundo do podcast, a gente descobriu que existiam várias redes que servem, né, para fortalecer a produção desses podcasts menores. Porque é muito fácil, você vai lá no Spotify, você encontra um Mamilos da Vida, você encontra um É Noia Minha, que é uma outra realidade, né? De patrocinadores, de ter um aqui, de ter todo um suporte para gravar aquele podcast, que não é a realidade da maioria dos podcasts que são produzidos de maneira independente. Então foram surgindo várias redes para que as pessoas pudessem se fortalecer entre si. E aí eu lembro que a primeira rede que eu conheci foi a de Mulheres Podcasters, que é uma iniciativa da Ira Croft, eu não sei se pronunciar assim, espero que sim, do podcast.g. E eu lembro que eu participei de uma reunião com eles e foi a partir dessa reunião que eu pude ver o quão grande era a podosfera feminina no Brasil, né? Porque eu conheci, por exemplo, podcasts que são feitos na periferia do Recife e que são veiculados no WhatsApp. E aí eu lembro que naquela ocasião, sei lá, um ano atrás, eu fiquei pensando, putz, um podcast no WhatsApp? Mas por que não? Se as pessoas estão no WhatsApp, por que não fazer o podcast chegar no WhatsApp? Isso fez a minha mente abrir que existem várias pessoas que estão produzindo podcast e de várias maneiras possíveis, né? E também de vários nichos, tipo, tem gente falando de tecnologia, tem gente falando de política, é uma infinidade de coisas. Então achei muito massa conhecer a iniciativa do Mulheres Podcasters, e a Rede Nordestina também vem com esse propósito, né, de criar realmente essa conexão entre as pessoas. E aí eu queria também que a Adri pudesse falar um pouquinho mais sobre a importância dessas redes, até porque ela é uma das pessoas que tá, né, nessa criação da Rede Nordestina. E aí fala um pouquinho pra gente sobre quais têm sido os desafios, como tem sido a experiência, o que que vocês pretendem mesmo?
Ai, gente, a rede é super novinha, né? Ela nasceu agora em maio. E como eu falei, os dois podcasts aqui, nós enquanto representantes desses dois podcasts, estamos lá na rede. Outras 40 pessoas ou 40 podcasts estão presentes. O objetivo é a gente se fortalecer mesmo, em conjunto, sabe? Ter como referência o trabalho do outro. Ter que já trocar dicas mais simples, do tipo, que tipo de microfone usar, que tipo de aplicativo usar pra gravar, seja coisas mais simples, mas também em busca de financiamento conjunto. Por exemplo, a gente quer alcançar coisas maiores nesse sentido. A gente acha que chegando numa grande empresa, né, numa grande marca, com a rede, é mais fácil as recursos do que sozinho, individualmente. Então, a rede surgiu há pouco tempo, mas já tem toda essa ambição, que eu acho massa. A gente hoje funciona realizando reuniões mensais, né, para deliberar questões, mas a gente já quer fazer um estatuto, por exemplo, a gente quer fazer um CNPJ, a gente quer se formalizar. Estamos nessa construção aí. Hoje eu faço parte da diretoria interina da rede, junto com o Lindomar, que é do Hebreu, um podcast do Ceará, o Elas Pesquisam, que é um podcast também do Ceará, e com o Malamanhadas, que é do Piauí, com a Aldenora. Então, é Lidomar, do Hebreu, Eliana, do Elas Pesquisam, e a Aldenora, do Malamanhadas. A gente está à frente da diretoria, e a gente quer começar a realizar eventos de formação também, para os podcasters da rede, e crescer mesmo, né? A gente já conhece hoje pelo menos 100 podcasts nordestinos, que já se aproximaram de alguma forma da rede, mas desses 100, na verdade 130, né, que já se aproximaram da rede, 40 estão nessa construção de maneira mais efetiva do dia a dia, entendeu? De deliberações, de, enfim, de trabalho mesmo, braçal, digamos assim. Então, enfim, a gente sabe que tem muito mais do que 130, então a gente quer alcançar essas pessoas, né?
Inclusive agora a rede tá no Instagram, né? Qual que é o arroba, Adri?
É o arroba Rede Nordestina de Podcasts. Eu acho bacana vocês seguirem, porque a gente fica dando dica dos podcasts que fazem parte da rede lá. Toda semana a gente dá algumas dicas. Então, vocês vão conhecer. E é massa, porque tem de tudo na rede, né? Tem de tudo na podosfera nordestina.
Impressionante, cara. Muita coisa que eu não conhecia. Tem podcast até na minha cidade que eu não conhecia. Eu vim conhecer através da rede. E é, assim, do tema mais inesperado que você imaginar. Se você pensar uma coisa aleatória, tipo, mais específica possível, vai ter um podcast sobre isso.
É maravilhoso, gente. É podcast de humor, de política, de história, podcast de educação, de pesquisa, de feminismo, né? Muitos temas são abordados. E é isso, né, gente?
Eu tô amando o que vocês estão colocando lá no Instagram, sugestões de episódios específicos. Isso é muito bom, porque às vezes a pessoa vê o podcast... Gente, eu sou dessas. Eu vejo um podcast muito massa, eu me interesso. Aí eu salvo e digo, depois eu vou escutar. E às vezes eu não escuto, fico lá um tempão. Tipo, passa 2 semanas, 3 semanas, eu só vou escutar bem depois. Com as dicas que vocês estão dando de episódios específicos, a pessoa já vai no episódio certo, sabe? Nossa, é esse aqui o episódio que eu vou ouvir. E aí facilita pra gente, né, conhecer novos podcasts, podcasts nordestinos que estão fazendo um trabalho independente, como nós estamos fazendo, buscando, né, na rede de apoio, essa conexão que Júlia falou mesmo, né, porque a podosfera é enorme e a gente às vezes se sente, pelo menos eu tive essa sensação no começo do tipo, tá, eu tô fazendo um negócio aqui sozinha. Cara, você não tá fazendo sozinho. Tem muita gente fazendo junto e o quão as pessoas se apoiam, né, porque só desses podcasts que a Adri falou aí, dos componentes da diretoria, só desses, eu gosto de, tipo assim, todos. Então, você vê que tem outras pessoas que você às vezes pede uma ajuda, pede uma dica e compartilha muito, muito conhecimento, né? Isso que é legal, você compartilhar o fazer, sabe? Mais do que compartilhar dicas pessoais, é você compartilhar o fazer e você compartilhar coisas que têm funcionado. E o que funciona pra um, às vezes não funciona pra outro, mas pode funcionar pra outras pessoas. Então, assim, eu acho muito interessante vocês terem colocado os episódios específicos, porque, pelo menos pra mim, tem instigado muito a minha curiosidade de ir lá conhecer o podcast. E aí eu acabo assinando, acabo maratonando, né? Vários outros episódios. Então, tá bem interessante a forma com que têm sido feitas as postagens também. Eu adorei. Mas aí, eu queria saber um pouquinho, Adri, da sua experiência produzindo Calumbi, sabe? Os desafios que vocês têm e quais são a parte boa, né? Aquilo que a gente entende também como parte boa. Porque, se eu não me engano, são 3 mulheres e 1 homem, né? Na produção do podcast.
Isso. A nossa equipe mudou muito, né? Ultimamente. Porque, assim, a gente fez um percurso que é um pouco diferente da maioria das pessoas. A gente começou tendo dinheiro, entendeu? A maioria das pessoas começa começa de maneira independente e aí consegue um dinheiro e tal. A gente funcionou assim. Eu vou contar um pouquinho a história rapidamente de como surgiu, pra vocês entenderem também como a equipe foi mudando. O Calumbi surgiu porque minha amiga é professora de história, Karen, e ela tava assim, ela estuda metodologia de ensino, ela adora, ela é viciada em levar mais conteúdos pros alunos que sejam acessíveis, que instigue eles, faça eles se envolverem, sabe? E aí, numa dessas conversas que a gente tava tendo, ela tava falando sobre as metodologias de usar o TikTok com os alunos, coisas do tipo. Aí eu falei, pô, por que tu não faz podcast com eles? Eu acho que eles iam super curtir, é uma mídia que tá aí rolando, muita gente gosta, eu acho que eles iam se interessar. Eu posso te ajudar, eu tenho um gravadorzinho e tal. Sei o básico, né? Porque eu sou da comunicação, eu nunca fiz rádio. Mas, assim, o básico do básico eu sabia, né? E aí eu falei, não, eu te ajudo e tal. Então, assim, minha ideia inicial era ajudá-la a construir um podcast podcast junto com os alunos. E aí veio a pandemia e a gente, essa conversa nunca rolou, assim, passou meses, né? A gente não conseguiu avançar. E aí, quando chegou a pandemia, eu falei, bom, bora fazer a gente, ao invés de você falar, fazer com os seus alunos, a gente pode fazer algo que seja de história regional e você divulgar para os seus alunos aprender. E aí foi assim que surgiu o Calumbi. Então ele surgiu de uma maneira super despretensiosa, querendo construir, reunir informações que pudessem ajudar aquele aluno de história, do ensino básico, a entenderem melhor o seu contexto. Porque, com certeza, eu sei que vocês já falaram aqui no podcast sobre educação contextualizada, né? Então é um papo que você já vem tendo e que é muito importante, né? Que a educação se aproxime da vida daquelas pessoas. Então o nosso objetivo era esse. Minha amiga sempre teve dificuldade, assim, para dar um conteúdo de história sobre a região, porque isso não está nos livros, sabe? Então, o objetivo do Calumbi era, bom, ela vai ter que passar aqueles conteúdos que estão nos livros, porque eles são obrigatórios, a escola exige, mas ela pode complementar com outras informações. E a gente vai fazer isso no Calumbi para levar para os alunos. Então a gente fez isso de maneira, brincando mesmo, achando que ia ser só para os alunos, só que a gente começou a curtir a coisa. E aí logo em seguida abriu o edital do Governo do Estado da Bahia, né, da Léo Dirblanc. Aí a gente se inscreveu e ganhou dois projetos para executar. E aí foi aí que surgiu a segunda e a terceira temporada, né? Então a primeira foi super curtinha, nessa brincadeira que a gente tava, e aí a segunda e a terceira já foi pro financiamento do Governo do Estado.
Boa. Achei muito interessante, velho, a forma com que tudo começou, porque surgiu como uma forma de ajudar os alunos, né? E hoje é um projeto que, pelo menos quando eu tô ouvindo, eu entendo muitas coisas da região ali, né? De Bonfim e tal. Você realmente contextualiza muitas histórias que a gente tem só no popular, porque eu não sei se eu vou só a snob agora, mas eu estudava em escola particular. Em escola particular, a gente não tem uma educação muito voltada pro regional, pro municipal, assim, sabe? Pra história da nossa, pra nossa vivência mesmo. São pinceladas muito superficiais. Então, eu acho que iniciativas como essa fazem com que a gente tenha essa proximidade com a nossa história, sabe? Que a gente passe a dar mais valor mesmo pra nossas vivências, pra nossa região, né?
Isso, e no caso da minha amiga, que ela dá aula em escola religiosa, tem também um bloqueio de não poder falar sobre culturas afro, entende? Então, assim, é muito aprisionante. Até hoje é pra ela. Esse programa não pode chegar na escola dela.
E, não, mas assim, sabe uma coisa que eu também acho interessante você falando, que eu já tinha pensado antes, quando você tinha falado de podcasts que você acha por aí, que são pessoas que estão falando de história e tal, mas que muitas vezes não dominam a técnica. Eu achei interessante que vocês tiveram essa junção de profissionais de diferentes áreas, porque eu tenho visto muito pessoas que são de curso X, que são de profissões X, e que se interessam por fazer podcast. Tipo a sua amiga, ela faz história, professora de história, teve todo esse interesse. Só que aí, a parte técnica, como é que faz? Aí você entrou e veio nessa perspectiva, né, de auxiliar e também toda a sua bagagem também que você tem, para além da comunicação. Mas eu acho bom essa coisa de você unir profissionais, porque aí você tem uma pessoa que traz uma outra perspectiva completamente diferente. Uma pessoa que faz história, ela vai ter uma outra visão. Inclusive, eu tenho uma amiga que faz história e ela sempre tá me auxiliando no podcast, até às vezes questão de fazer uma leitura sensível do que a gente tá falando. Eu digo, amiga, olha essa questão aqui, como é que você acha que a gente tá abordando, se tá sendo de uma forma legal e tudo mais. Então eu acho muito positiva essa junção de profissionais e profissionais mulheres, né? Então aí pra mostrar que mulheres no geral podem fazer várias coisas dentro do podcast.
Isso. Aí eu ia falar da história da equipe, né, que vocês perguntaram. Então, como a gente fez brincadeira nós duas, e aí a gente ganhou dinheiro e fez a segunda e a terceira temporada. E aí já com a equipe, a gente tinha dinheiro pra pagar todo mundo, então a gente pagou pra editor de som, a gente pagou designer, a gente pagou cordelistas, que a gente chamou pra fazer cordéis do nosso programa, a gente pagou uma galera pra fazer trilha sonora do programa, enfim, tudo, roteirista. E é massa falar isso, porque assim, eu aprendi muito de que o que é uma ficha técnica necessária pra um podcast, ouvindo, por exemplo, podcast. Ouvindo Vida Jornalista, eu entendi. Ele dava dicas, né? Acho que tem um programa dele que é massa, que ele dá dicas de como fazer um roteiro, quanto tempo ele gasta pra editar, coisas assim, do começo até o fim. E eu aprendi muito. Então, quando eu fui construir esse projeto, por exemplo, eu já entendi. Ó, olha só, o Rodrigo falou que pode dar BO esse negócio de ficar usando música dos outros no podcast. Então, no meu, eu vou fazer minha trilha, sabe? Então, foi massa, porque quando eu fui construir o projeto, fui pensar em contratar profissionais, eu coloquei essas pessoas na ficha técnica. A gente conseguiu pagar essa galera. E aí, pronto. Aí, acabou. Acabou o dinheiro. E aí, o desafio era o que fazer, né? A gente tem uma rede de pessoas massa. Tem muitos professores que falam pra gente até hoje, usam muito o seu material em sala de aula, seja na educação básica ou no ensino superior. Assim, a gente, se a gente parasse, e a gente talvez perdesse um pouco desse engajamento. Então a gente decidiu continuar fazendo. Porque a gente sabe das dificuldades que é fazer uma produção independente, né? Então, assim, as pessoas foram conseguindo outros trabalhos, e aí a gente foi perdendo uma equipe. Assim, uma equipe que tinha ganhado, continuou trabalhando com a gente por mais 6 meses, de maneira independente, assim, na raça. E aí, aos poucos, foram conseguindo outros empregos, e aí não conseguiram continuar com a Lumbi. Então, hoje, nossa equipe tá mais reduzida. A gente chegou a ter 8 pessoas na equipe, eu acho. Hoje, a gente tem 5, que são as pessoas que vocês viram na foto.
Meu Deus!
É isso, a gente tem 5, que são as pessoas que vocês viram lá na foto, né? Que sou eu, né? Da produção cultural, quero me dar história. Nando, ele é da artes cênicas. Nando é maravilhoso, porque Nando é tudo. Nando é da pedagogia, Nando é da história, Nando é das artes cênicas. Mas enfim, ele é mais conhecido lá na região como ator, mas ele também é professor. E tem Lorena, que é jornalista, e tem Felipe, que é roteirista, ele é das letras. Então a gente tem essa galerinha. Só que assim, a parte técnica, por exemplo, fica comigo. Eu que gravo, eu que edito, eu que roteirizo junto com o Felipe. O episódio mais complexo eu faço com o roteirista, né? Mas tem muita coisa que fica concentrada, assim, sabe? E aí eu vou já assumir aqui um rolê. Não sei se vocês se identificam, mas eu sou uma pessoa perfeccionista, eu sou uma pessoa controladora. Então assim, tem um fato de que as outras pessoas da equipe não dominam tanto a parte técnica, sim, mas também tem o fato de eu querer concentrar, porque eu gosto de fazer as coisas de um jeito específico, num ritmo específico. Geralmente é muito corrido, muita coisa ao mesmo tempo, e aí acaba que nem dá espaço para as pessoas conseguirem fazer.
Eu acho que essa é uma questão que, a depender da situação, você vai abrindo mão. Tipo, porque eu era muito essa pessoa de certa forma um pouco controladora nas atividades que eu tinha que fazer, porque às vezes eu tinha aquela coisa de, mas será se fulano vai fazer do jeito que eu tô imaginando e tal? Só que chega um momento que são tantas atividades. Eu tava pensando sobre isso hoje, que eu tava subindo o episódio, que hoje é dia de episódio, dia que eu estou gravando esse episódio agora, a gente lançou um, e aí eu tava subindo o episódio na plataforma, e tinha toda coisa, tinha que fazer legenda, aí tinha que botar na rede social, aí tinha que fazer aquilo, tinha que procurar foto, tinha que fazer arte, e são pequenos esforços que são invisíveis, mas que demandam muito tempo e muito trabalho, sabe? Então chega um momento que você tem que dividir as coisas e você tem que, ah, fulano aqui, ó, não é sua função editar áudio, mas você vai editar áudio, vamos aprender aqui, porque senão a gente não vai dar conta. E esse é o cenário que o Deixe de Pantin tá nesse momento que a gente tá gravando. Mas eu super entendo essa questão, porque é diferente a formação da sua equipe também, né? É você que tem essa parte mais técnica e os outros não.
Isso. E aí a gente divide hoje assim, porque eu também entendo, sabe, que tem pessoas que têm corres diferentes. Então aí eu já vou até entrar em outro tema, que é o fato de que Carol é mãe. E eu sei que ela tem responsabilidades mil que eu não tenho. Então, hoje, por exemplo, essa temporada que a gente tá agora em andamento, né? Que é a 4ª temporada, as mulheres sertanejas pesquisadoras, eu tô gravando só. Então ela gravou o primeiro episódio junto comigo, mas os demais da temporada eu tô gravando só. Então, por exemplo, a função dela hoje é mais produzir conteúdo pras redes sociais. Porque tem isso, né? O Calumbi, ele surgiu como podcast, mas hoje a gente tem um trabalho no Instagram muito massa, assim, de ampliar conteúdos pro Instagram. Então a gente não posta no Instagram só conteúdo relacionado ao episódio, não. A gente extrapola muito, sabe? Então, assim, se o episódio, agora a gente tá na temporada Sertanejas Pesquisadoras, no Instagram a gente tá com a série de vídeos sobre a história da Bahia, entendeu? A gente sabe que tem público que se interessa por coisas diferentes, então diversificar um pouco esse conteúdo é bacana. Então hoje, Carolyn tá mais voltada para os conteúdos de história lá na página, sabe? Lorena tá comigo fazendo resenha de livros pro Instagram, resenhas literárias. Então a gente tenta se dividir assim, mas o grosso da parte técnica do podcast continua comigo. E é isso, né? Sempre em busca de financiamento. Eu tenho muita consciência disso. Eu acho que nesse sentido a minha formação me ajuda. Eu sei como escrever projetos para editais, por exemplo. Então vou escrevendo. Não sei quando vai rolar de novo, mas vou aí, sabe?
Inclusive, a Adriana falou um ponto aí que eu acho muito interessante, né? Como a vivência de cada mulher e aí o corre de cada uma, né? Acaba impactando na produção e no olhar que a gente tem sobre o nosso podcast, né? O Adri, eu queria que você falasse um pouquinho mesmo sobre como você entende que esse olhar da mulher atravessa a produção de vocês, porque você não tem filho, eu não sei se você tem filhos, tem?
Não.
Já a sua colega de podcast tem filhos, então assim, são prioridades diferentes, né? E também, não sei se entra nas temáticas que vocês trazem, se vocês entendem isso como relevante para a produção de vocês, essa diferença que existe, né, de vivências.
Eu acho muito legal. A gente fez a temporada sobre música, por exemplo, a gente fez a terceira temporada sobre a música do sertão, então a gente falou sobre diversas manifestações culturais do sertão, principalmente lá da região de Bonfim, né? Então, a gente fez um episódio sobre samba de lata, um episódio sobre sanfoneiros, um episódio sobre a música contemporânea, enfim, filarmônica, várias manifestações culturais populares, ou não, né, do sertão. A gente sentiu muita ausência das mulheres enquanto personagens. A gente sentiu isso porque a gente é mulher, e era a gente que estava roteirizando o podcast, era a gente que estava entrevistando, era a gente que estava gravando. Eu não sei se essa questão chamaria tanta atenção de um homem, se eu estivesse gravando. Talvez passasse percebido como uma coisa mais natural, orgânica mesmo, sabe? Então, por exemplo, a gente buscou a todo custo uma mulher que tocasse calumbi, que é pífano, né? Eu acho que vale a pena fazer essa observação. O nosso podcast se chama Calumbi porque na região de Bonfim as bandas de pífano são chamadas de bandas calumbis. Então a gente quis fazer essa homenagem, porque calumbi é uma planta típica da Caatinga e é também uma manifestação musical lá da região. Então a gente quis falar que o nosso podcast é arte, é cultura, é história e tudo isso. Mas enfim, a gente queria demais conhecer uma mulher que tocasse pífano. A gente buscou muito, sabe? Foi um episódio super difícil de fazer, porque eu não abria mão, sabe? Eu prolongava. Não, vamos matar de fulano, vamos tal cidade. E a gente não achou, no final das contas, encontrou uma personagem que já tinha tocado, fez uma oficina, mas parou naquela época mesmo, e hoje até tinha um instrumento em casa, mas não lembrava, tentou, eu pedi, cara, super cara de pau, pedi pra ela tentar tocar, e ela não conseguiu, não lembrava mais. Então assim, isso aconteceu no episódio sobre sanfoneiros, a gente não encontrou sanfoneira na Associação de Sanfoneiros lá de Bonfim, com a cidade do São João, tem muitos sanfoneiros. A gente não tem mulher cadastrada, sabe? Então foi muito difícil enfrentar isso. A gente querer realizar um conteúdo, porque quem não quer, é muito fácil, né? Assim, a gente que tá querendo ter essa dificuldade toda, imagina quem não quer, né? Assim, nunca vai fazer mesmo, porque não vai correr atrás nesse nível, né?
Pra você ver também a diferença que faz ter mulheres na equipe, né? Porque é o que você tá falando, todo um trabalho, porque vocês intencionalmente queriam trazer convidadas que fossem mulheres. Porque se fosse outro, se fosse uma equipe com homens, eles provavelmente só iam pensar: ah, pegar aqui a primeira fonte que a gente achar, o primeiro sanfoneiro que a gente achar e vamos colocar. Só que não, tem essa ideia de vocês tentarem trazer convidadas, né? E foi uma coisa que já perguntaram pra gente: ah, vocês têm isso de chamar só convidadas mulheres? E aí, por um lado sim, por um lado não. Tipo, essa temporada específica a gente tá fazendo sobre mulheres, mas nas outras temporadas não tinha isso. Só que involuntariamente, meio que sem perceber, a gente já vai inserindo muitas mulheres, porque simplesmente sai, porque nós somos mulheres, nós temos mais facilidade de se identificar e tal. E uma coisa que a gente percebe é que a maioria dos nossos ouvintes, tipo, uma maioria esmagadora, é de mulheres. E a gente acha que é muito por essa questão da identificação, porque se for olhar nas pesquisas de produtores de podcasts e de consumidores, quem produz mais é homem e quem consome mais a plataforma é homem também. E quando a gente tava dando a oficina, foi uma coisa que até um aluno observou: nossa, que interessante, quem consome são mais homens, mas o podcast de vocês, a maioria esmagadora, são de mulheres. Então, acho interessante perceber a influência disso.
É isso. Voltando a falar sobre vivências, né, que Mayara perguntou, então tem isso da gente produzir um conteúdo sempre pensando: e aí, cadê as mulheres, né? Então, até resenha de livros, assim. Eu recentemente fiz uma resenha de um livro no Instagram, que é um livro da história de Bonfim. E aí tem uma parte do livro que é figuras ilustres da nossa história. E não tem mulheres, entende? E aí eu até coloquei lá na resenha. Bom, não dá pra criticar o autor individualmente, né? Ele é fruto de uma época. E é isso. Mas assim, só de estar observando isso e falando sobre isso, eu acho que ajuda as pessoas a pensar, né? Acho que um homem escrevendo essa resenha não falaria sobre isso, por exemplo. Então tem isso. E sobre as vivências, interessante, porque a gente tem vivências bem diferentes, né? Eu e Carolyn. E esses temas aparecem nas nossas entrevistas, por exemplo. Então assim, hoje a gente tá fazendo a temporada sobre sertanejas pesquisadoras, né? Muito motivada por esse mesmo motivo que vocês falaram, assim, de vamos fazer um conteúdo que as pessoas se identifiquem, bora falar com mulher, já que não teve como falar com mulher naquela temporada, agora vai falar sim, sabe? Vocês vão ouvir mulheres. Um pouco disso. E aí nas entrevistas isso aparece, entendeu? Não é uma entrevista simplesmente para entender a trajetória acadêmica daquela mulher, né? Ah, eu fiz doutorado em tal área, eu fiz mestrado em tal área. Não, mas é sobre a vida daquela pessoa. E a vida perpassa por ter filhos, por exemplo, em alguns casos. Então o assunto da maternidade é colocado, é trazido, a gente pauta isso, né? E isso acontece porque a gente está refletindo sobre a nossa prática no dia a dia mesmo.
Perfeito, Adri. Achei muito relevante todos os pontos que você colocou. Quando a gente fala de mundo da produção independente, a gente fala também que muitas iniciativas de mulheres existem para produzir conteúdo, mas que há pouco apoio e visibilidade. Você mencionou que vocês estão sempre à procura de apoio, à procura de editais que vão impulsionar e valorizar o trabalho de vocês. E eu achei interessante que você trouxe também a parte de propagar o conhecimento, né, na nossa região. Como o podcast de vocês é muito voltado para isso, eu queria que você falasse assim pra gente um pouquinho da importância mesmo dessa disseminação do conhecimento, porque o podcast é só uma das formas, né, de se fazer isso. E se você sente que na região de vocês existe essa propagação de conhecimento por outras formas, eu acho que a arte é uma das formas que a gente consegue propagar debates interessantes, debates que são necessários para o nosso momento atual. E o podcast é só mais uma dessas formas, né? Então, como você vê a importância de produzir formatos diferentes e de propagar esse conhecimento na nossa região?
Olha, eu acho que Bonfim é uma cidade da educação, sabe? Eu não sei o quanto as pessoas sabem. Eu imagino que vários ouvintes de vocês sejam de lá, né? Porque metade de Bonfim mora no Vale de São Francisco. Então, vocês devem ter muitos ouvintes de lá.
Tem muita gente. A gente conhece. Eu conheço muita gente de Bonfim. Então, assim, me identifico bastante.
Então, os seus ouvintes devem saber um pouco, mas quem não sabe, eu acho que vale a pena falar que Bonfim é uma cidade muito da educação, né? O primeiro curso da UNEB lá em Bonfim foi pedagogia. Muita gente é formada em pedagogia. Nossos artistas, durante muito tempo, quando não existia cursos de artes na cidade, eles faziam pedagogia porque era a área mais próxima, né, das artes. Então, assim, tem muito pedagogo que é ator, tem muito pedagogo que é dançarino. Então, os pedagogos estão em todos os espaços ali da cidade. E isso inspira muitas pessoas, sabe? Isso inspira muitas pessoas a criar e isso inspira muitas pessoas a valorizar o que é criado, né? Então, por exemplo, o podcast Calumbia é super abraçado. Os professores, pelos alunos, pelas pessoas que não são da educação também, porque existe um pensamento de que vale a pena investir em arte, de que vale a pena consumir. Eu acho que mais consumir do que investir. Eu acho que mesmo na cidade que é tão favorável assim para a educação e para a cultura, é mesmo assim, Bonfim é uma cidade que tem dificuldade de pagar por aquilo, sabe? Assim, então, eu acho que as pessoas não conseguem vincular a arte nesse sentido do financeiro ainda, né? Acho que pode chegar lá. Mas, assim, valorizar sim. As pessoas valorizam, elas compartilham, elas curtem, elas acham massa, sabe? E isso é um grande abraço, assim, pra gente começar a fazer podcast agora. Ser abraçado por as pessoas que estão lá é muito bom. A pessoa te chamar pra ir pra rádio. A gente tem muita facilidade, por exemplo, de... Tudo bem que Lorena é uma assessora de imprensa maravilhosa. Isso tem que ser louvado. Mas tem uma receptividade, sim, para além do trabalho que ela faz, que é muito bacana, tem uma receptividade na imprensa, né? Porque as pessoas entendem que é importante divulgar cultura, divulgar educação, falar sobre a nossa história. Eu acho que a gente é um pouco bairrista. Eu não sei se vocês se sentem assim aí, mas o Bonfim, a gente é muito bairrista.
Ai, tem que ser.
A gente é muito bonfinense, sabe? Vamos falar de Bonfim. Então, quando a gente fala que a gente tá fazendo um podcast sobre isso, as pessoas abraçam. É muito importante o que a gente tá fazendo. Eu fico muito feliz quando o professor diz que usa o nosso conteúdo, porque assim, se eu quisesse ter esse conteúdo quando eu era adolescente, eu não teria como achar. Eu não teria onde achar. Eu vi uma vez alguém falando que a gente tem que fazer projetos que a gente não encontrou. Ai, nossa, acho que foi algum artista que falou assim, quando você quer assistir existe algo e que você não encontra, você tem que fazer esse algo, sabe? E eu concordo com isso. Eu acho que a Lumbi é um pouco isso. Eu queria, na minha adolescência, saber mais sobre minha história e não soube.
Acho que isso é uma coisa que incentiva muito essa receptividade das pessoas, porque é que nem a gente tem falado, da dificuldade financeira e tudo mais. Fazer podcast independente é muito fazer por amor, assim, também. Não só, mas também. E aí, quando você vê a receptividade das pessoas e como pode ter um impacto de alguma maneira, dá muito mais gás, né? Não que, tudo que você vai fazer vai ser só por amor, porque não dá, né? Boletos precisam ser pagos. Mas é uma sensação muito gratificante. Consigo me relacionar com isso também em relação ao Deixe de Pantinho.
O que eu mais gosto é que, como você falou, né? A gente não teve acesso àquilo. Então a gente vai produzir aquilo para outras pessoas. Isso é muito bom, porque, como eu já falei no começo, né? Eu vim de uma escola particular, então eu não sabia se era porque eu vinha de uma escola particular e eu não tinha acesso a esse tipo de coisa, mas depois eu comecei a me deparar com pessoas de outras vivências que também não tiveram acesso a esse tipo de conteúdo, conteúdos de história relacionados à sua região. É muito bom você saber de onde você vem, você entender as coisas que acontecem na sua região. Porque, gente, tudo que a gente vivencia hoje é baseado em um grande contexto histórico que vem aí se desdobrando ao longo dos anos, né? Eu não acredito que nada seja por acaso. Eu acredito que a história tá aí para nos mostrar como as coisas acontecem e a gente usa a história para entender coisas que nós reproduzimos hoje, às vezes. Um preconceito que a gente reproduz hoje, um racismo que a gente reproduz, sabe? Um machismo que a gente reproduz. Então, quão interessante é você trazer para as pessoas, para qualquer pessoa que tiver esse acesso. Porque eu ouço daqui. Que eu não sou de Bonfim, eu conheço Bonfim, mas eu me sinto muito abraçada em poder entender um pouquinho da história daquela região, sabe? A gente é tão interessado pela história de outros países, de outras regiões, de outras épocas do exterior, por exemplo, sei lá, da Grécia e dos Estados Unidos, da Europa, essas coisas assim, e a gente às vezes acaba por não ter o interesse em saber sobre a nossa própria história, né? Em não ter esse acesso e em não deixar para outras pessoas esse tipo de conteúdo. Então eu acho bastante importante mesmo que se propague conhecimento e que sejam produzidos ações, não só podcasts, mas textos, livros, todo tipo de coisa que puder ser produzida nesse sentido.
E também, assim, rapidinho, só pra complementar, eu acho que é importante essa mediação com o contemporâneo, né? Porque eu acho que algumas pessoas se distanciam da história, no sentido da disciplina, história na sala de aula, porque tem um vínculo muito com o passado. Então, assim, o podcast eu acho que é a mídia perfeita pra gente fazer essas conexões com o presente, com o futuro, falar sobre temas atuais, sabe? Então, é o que eu sempre falo, a gente não vai falar sobre só como se formou o Bonfim, a gente vai falar sobre arte LGBTQIA+, no sertão, quem é que tá produzindo isso hoje em dia, sabe? Quem tá levando isso pra sala de aula. Então, eu acho que fazer as conexões da história com o presente é super fundamental, é o que a gente tá tentando fazer mesmo.
Perfeito, gente. Vamos pro balaio.
Bom, gente, e para você que chegou agora pela primeira vez e nunca ouviu nosso programa, a gente vai agora pro balaio, onde nós damos sugestões. Dessa vez a gente vai trazer podcasts, né, com essa temática do nosso episódio, para você ouvir podcasts com mulheres. Então, fazendo as honras, Adriana, se você quiser começar.
Aí eu quero indicar 1000 pessoas.
Indique só 998. Deixa uma para mim e uma para a Júlia.
Não é porque eu quero indicar o povo da rede nordestina.
Ai, minha amiga, pois nós também.
Então, eu quero indicar alguns podcasts da Rede Nordestina de Podcasts, é claro. A gente tem lá o Elas Pesquisam, que, como o nome próprio diz, elas falam com pesquisadoras, são pesquisadoras conversando com outras pesquisadoras sobre fazer ciência no Brasil. Então, é uma grande referência para mim. Hoje, a temporada que a gente está fazendo, né, a quarta temporada, Sertanejas Pesquisadoras, é inspirada um pouco no trabalho delas, então acho que vale super a pena vocês conhecerem. Bate-papo super massa de vários temas, né? Então, elas trazem pesquisadoras de várias áreas, né? Com o foco mais especial para ciências sociais e humanas, que é de onde elas vêm. Então, esse podcast, eu quero indicar um que eu tô nesse momento muito apaixonada, que é o Opará Podcast. Inclusive, eu tenho tido umas conversas super legais com Zane, que é quem produz esse podcast. Ela é baiana, ela é do oeste da Bahia, de Angical. E é uma região totalmente diferente da nossa, super longe, né? E ao mesmo tempo tá no mesmo estado. E isso é muito legal, ver as relações que a gente consegue fazer, mesmo estando distantes. É, o podcast dela conversa muito sobre comunidades quilombolas do estado da Bahia. A gente já fez alguns episódios no Calumbi sobre comunidades quilombolas, então tem uma aproximação muito legal, assim, eu com certeza quero fazer coisas junto com o Pará em algum momento. Então fica aí a dica do Alpará Podcast. E tem uma terceira dica, que não é feito só por mulheres, mas tem uma mulher na apresentação. É um podcast também vizinho nosso, eu não sei se vocês conhecem, o Delírio Coletivo. Um podcast de Jacobina, também aqui na nossa região, eu conheci recentemente. É feito por 3 pessoas, muito legal, acho que vocês vão super curtir, velho. Porque eles são muito engraçados, velho. Eles são podcasts assim, meio de humor, entendeu? Então eles falam sobre cultura pop, sobre entretenimento.
Já quero ir atrás desse agora.
Gente, vocês têm que ouvir. Sabe qual episódio vocês têm que ouvir? O Reagindo a Comentários do iFood.
Perfeito, amei.
Eu já sinto que eu vou gostar desse podcast.
Pois é, Delírio Coletivo, feito por 3 pessoas, inclusive uma mulher, Suene Ferreira. Galera de Jacobina, então tem que valorizar os podcasts aqui da região também, essas indicações.
Com certeza. E eu vou emendar aqui também na minha indicação. Eu era pra indicar 2, eu também vou ser igual a Adri, vou indicar 3. Eu quero indicar o Cirandeiras, que é feito pelas jornalistas Joana Soares e Kel Baster. E ele fala sobre mulheres e suas lutas em cada canto do Brasil, né? É um podcast lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Você escuta e você fica inspirada com as histórias. Tem um que eu gosto muito, que é o de Lia de Itamaracá. Muito bom. E também quero indicar o podcast, que na verdade é um programa de rádio que também é podcast, que é o Prosa e Fato do Brasil de Fato Pernambuco. Eles produzem coisas temáticas de acordo com o mês. Então, durante um mês, eles lançam 4 episódios voltados para um tema específico. Tipo, em setembro, que estava muito forte a questão do centenário de Paulo Freire, foram só episódios falando sobre a obra de Paulo Freire, o legado de Paulo Freire para a comunicação, para a educação. Então, muito, muito incrível. E também quero indicar o podcast Olhares, da Aline Hack, né? Não tinha como não falar do Olhares, principalmente num episódio que a gente tá falando sobre mulheres podcasters. Eu conheci a rede de mulheres podcasters por causa da Aline, por causa do curso que a gente fez com ela. E ela sempre faz um trabalho muito legal de estar pesquisando essas mulheres que estão produzindo podcast. Então, é impossível não citar ela aqui. E o podcast dela fala sobre feminismo, né? A partir de diferentes perspectivas. Muito incrível, escutem.
Arrasou, Júlia. Gente, já estou anotando aqui os podcasts para ouvir. Eu vou indicar um que já é clichê aqui no nosso programa, mas eu tenho que indicar porque eu adoro, que é Malamanhado, que é um podcast, né, que tem como objetivo, assim, falar sobre mulheres, falar sobre feminismo, né, em diversos âmbitos. Tem episódios muito, assim, intensos, pelo menos para mim, eu senti isso. São diversas vivências e diversos locais, né, de várias mulheres e formas de como esse feminismo se mostra. Enfim, eu adoro Malamanhadas. São piauienses, se eu não me engano, né, as meninas, as moças, as mulheres que produzem. E a gente sempre indica aqui porque a gente adora. E eu vou trazer uma outra indicação, que Júlia até me deu um toque, assim, que é o podcast chamado Quilombas, né? Ele é cearense, ele tem como tema, digamos assim, essa discussão étnico-racial, né? Então, é muito bom para você ter uma perspectiva de pessoas que vivem aquele assunto, sabe? É muito legal, é muito interessante. Eles também estão no Instagram, depois procure lá. Se não me engano, é Quilombas Pod, um negócio assim. A gente vai deixar os links todos certinhos na nossa publicação. Mas é muito interessante, porque ele também é feito por cearenses. Então, eu gosto bastante desses dois que eu vou indicar. Vou indicar só dois, porque vou ser humilde, tá, gente? Vocês já indicaram todos os outros.
Deixa eu fazer só um comentário rapidinho. Eu acho massa, assim, ficar ouvindo esses podcasts, porque a gente aprende muito, né? Então, enquanto você falava aí do Malamanhadas, lembrei que, ouvindo as meninas, eu super me inspirei ou entendi que eu tava faltando representatividade de pessoas com deficiência nas minhas entrevistadas, sabe? Elas fizeram alguns episódios sobre isso. Foi muito massa ouvi-las e entender, poxa, algo que eu posso melhorar. Então é massa ter essas referências.
Sim, elas trazem diversos pontos de vista sobre o mesmo assunto, né? Sobre a questão de mulheres mesmo, do feminismo e tal. E como essas vivências se entrelaçam. Eu acho isso muito bonito. Então, sempre que puder, eu vou indicar esse podcast aqui, que eu adoro. E é isso.
Então, gente, e a gente tá chegando no final desse episódio. Eu queria agradecer muito a participação de Adri aqui. Finalmente esse episódio saiu, né, Adri? Porque eu acho que desde a segunda temporada a gente, não, vamos fazer um episódio. E agora finalmente saiu. Tô muito feliz por isso. E também quero dar tchau, né, pra, até a próxima temporada pros ouvintes, porque a gente vai fazer uma pausa depois desse episódio. Vamos ainda falar nas redes sociais de quanto tempo e tudo mais. Mas aquela coisa, né, o descanso dos justos. Mais um beijo, obrigada pra todos vocês que acompanharam a gente até aqui.
Ai, gente, obrigada pelo convite. Eu mando mensagem pra essas meninas há mil anos, viu? Eu tenho um crush com o Desde Pantin. E eu tentava gravar e nunca dava certo, porque ela só ocupadíssima. Que bom que deu certo, a nossa primeira colada, assim, do Calumbi. E eu tava esperando, eu juro que eu tava esperando. Ó, vou fazer com o Desde Pantin primeiro pra abrir os trabalhos. Então agora
rolou. Tudo pra mim.
Que linda. Eu também ficava perturbando a Adriana no WhatsApp dela, eu acho que ela não aguentava mais, eu mandando mensagem. Mas rolou, gente, tô muito feliz.
Segue lá, gente, podcast Calumbi nas redes sociais, tá? A gente também tem nosso site, o podcastcalumbi.com. Lá vocês encontram todos os episódios. A gente está transcrevendo os episódios também, para garantir acessibilidade para as pessoas com deficiência auditiva. Nem todos eles estão com transcrição, mas a gente está correndo atrás para zerar isso.
Maravilhoso.
É,
então, gente, é isso. Sigam o Calumbi nas redes sociais, comentem e também sigam a gente, @DestePantinCast no Instagram e @DestePantin_ no Twitter. E se você ainda não é apoiador, mas quer ser, você pode jogar lá no Google Catarse Desde Pantin ou encontrar um link na nossa bio do Instagram e encontrar lá o plano que mais se adequa ao seu bolso. Então, até a próxima temporada, gente. Tchau, tchau.
É isso, gente. Júlia nem deixou eu nem dar nem tchau, mas é isso.
Desculpa, amiga.
É isso, gente. Obrigada pela sua companhia. Obrigada pelo seu stream. Muito obrigada, Adriana, por ter, né, se disponibilizado para ficar aqui com a gente conversando. E a gente vai fazer também uma gravação no Calumbi, gente. Então vai ter participação nossa no podcast da galera. Não percam, tá? Sigam eles nas redes sociais para saber quando esse episódio vai ser lançado. Um beijo e até a próxima temporada. Tchau, tchau.